Começa agora o podcast Fora de Catálogo.
Fora de Catálogo.
Fala, turminha! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Fora de Catálogo. Hoje um podcast especial com alguém do gabarito, alguém que entende muito do cinema, né? Ele é professor universitário com formação acadêmica na área de história. Ele tem pós-graduação em cinema, membro da Academia Brasileira de Cinema, também atuou como crítico e vinculado à OFCS, Filme Independente e Film Society of Lincoln Center. Falei bonito agora, né? É, vamos conversar. Ele que tem um canal chamado Dalenogari Críticas. É o Valdemar, Valdemar Dalenogari. Sejam muito bem-vindos. É, ele e todos os nossos ouvintes, né? Ele que tem um canal com 55 mil inscritos desde 2014 e manda muito bem, né? Com suas críticas, seus comentários. E seja bem-vindo aqui ao nosso humilde grupo Fora de Catálogo, é, que você curte, né? Os nossos trabalhos pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook, é, Instagram. Então, vamos conversar com o Valdemar. Começando aqui, né, Valdemar? Seja bem-vindo.
Olá, pessoal do Fora de Catálogo, Carlinhos, tudo bem? Então, primeiro eu agradeço muito pelo convite de participar aí do podcast. Eu acompanho o grupo, vários membros entraram em contato comigo agora no começo desse ano e eu parabenizo vocês apenas por essa iniciativa, né? Primeiro, de juntar o pessoal que curte mídia física, curte colecionar e tem esse amor também que eu partilho. E segundo, justamente por toda essa dinâmica, né? Toda essa dinâmica colaborativa, de fazer campanhas, de quando necessário fazer pressão também, porque colecionador do Brasil tem muitas dificuldades, as distribuidoras não olham muito para o nosso mercado, todos vocês sabem disso, né? Então eu reforço a minha saudação inicial.
Conta pra nós, quando o seu olhar crítico tomou forma?
Olha, eu me recordo de ainda na adolescência, começar a fazer anotações de filmes mais ou menos com 15 anos. E aí depois disso eu decidi, né? Aí sim que eu decidi estudar mais sobre, já no final do ensino médio, no caso, indo para a universidade. Então fiz a minha formação na área de história e a partir disso, da minha graduação na área de história, que eu comecei a procurar cursos e aí especialização também, né? Que me acompanhou no mestrado, me acompanhou no meu doutorado também. É diferente a formação no Brasil e nos Estados Unidos quanto na crítica. Nos Estados Unidos você faz um curso específico para crítica de cinema que está envolvido dentro, no caso, dentro da sua graduação, se for em comunicação, jornalismo, etc. No Brasil, você não tem uma fórmula, ah, quero ser crítico de cinema, então devo seguir o passo X, Y, Z. Não existe nada disso, é bem diferente, né? Cada um tem a sua própria experiência, até porque o mercado de crítica no Brasil ele é bem restrito. Então a recordação inicial que eu tenho é da minha adolescência, é dos filmes do Clint Eastwood, dessa grande paixão que eu tenho pelos filmes do Clint Eastwood, especialmente pela trilogia dos Dólares. E após assistir Três Homens em Conflito, a ideia de que eu quero estudar cinema, sabe? Eu quero discutir mais sobre isso, eu quero analisar essa arte e eu quero escrever sobre, eu quero compartilhar conteúdo. Então, por muitos anos, eu escrevi apenas, publiquei as críticas no meu site. Como é muito complicado a questão de mestrado e doutorado e quem tem alguma atividade na área acadêmica, sabe? Até mesmo a questão da... Seria, na verdade, o mestrado e o doutorado é um processo muito parecido com a correria final do último semestre de graduação, só que prolongada, né? No caso do mestrado, 2 anos, do doutorado, 4. Não existe muito tempo disponível. Então, o tempo que eu tinha disponível nesses 6 anos, eu escrevia no site, e aí agora, no final do meu doutorado, com mais tempo, eu decidi criar o canal no YouTube para compartilhar também as minhas experiências, as minhas visões sobre cinema, o canal específico apenas para cinema, né? Então acho que é interessante mencionar isso, né, também para o público. Mas no mais, sobre cinema no geral, eu só tenho a agradecer a minha avó, né? A minha avó, ela me comprou, eu me lembro, a coleção de VHS do Chaplin, e eu assisti muito, muito, muito quando era criança, tempos modernos. Eu ficava num loop de vários filmes, tipo Rei Leão, Aladdin e Tempos Modernos, e essa curiosidade em torno de Tempos Modernos. Então o cinema, desde pequeno, eu carrego comigo com muito carinho e fico feliz de desenvolver esse trabalho e de acabar apresentando filmes também para as pessoas, né? Eu sempre digo o seguinte, eu não recomendo que você deixe de assistir um filme por minha conta, por conta de uma crítica negativa que eu tenha publicado. Mas eu fico feliz caso o meu canal, caso algum vídeo específico, possa ajudar para a recomendação de um filme, possa ajudar para ampliar o debate sobre um gênero, sobre o cinema no geral.
Ô Valdemar, e suas referências de bom cinema?
Na realidade, eu acredito que o bom cinema, toda essa construção é extremamente subjetiva, né? Então, no meu caso aqui, eu estou sendo extremamente subjetivo também. Eu acho muito interessante, e aí eu estou dando uma visão de uma pessoa que trabalha com cinema e uma pessoa que está envolvida no dia a dia, eu acho muito interessante que o pessoal tente pesquisar um pouquinho no cinema de cada região do mundo, na medida do possível, para tomar conta que existem boas indústrias do cinema e existem movimentos espetaculares. Nós temos, por exemplo, um movimento na República Tcheca extremamente importante na década de 60. Temos um movimento na Romênia, a nova onda romena da última década, excepcional, com vários realizadores, vários filmes de muito conteúdo, né? Então é assim, a referência do bom cinema, na realidade, é tentar captar um pouquinho disso, sabe? Tentar ir para uma sessão sem um pré-conceito sobre determinado diretor, sobre determinado gênero ou sobre determinado filme. Sabe que eu dou aula de cinema também na universidade, em cadeiras eletivas, e eu encontro muito a ideia dos alunos, que eu entendo perfeitamente, de que o cinema brasileiro é ruim. E quando eu pergunto assim, mas justifica isso? Justifica por que, que o cinema brasileiro é ruim? O pessoal fala sempre assim, ah, porque tem comédia, muito filme da Globo. E eu fico pensando justamente nisso, né, na formação de cada pessoa sobre cinema. Tem pessoas que realmente, por desconhecer a indústria, pegam o cinema brasileiro, pegam essa questão das comédias da Globo como se fossem apenas as únicas produções nacionais. E, na verdade, você tem que considerar toda a questão mercadológica, toda a questão de distribuição também. Então, seria isso. Seria pesquisar um pouquinho sobre cada país, um pouquinho sobre cada indústria. No meu caso, eu posso falar dos diretores que eu gosto muito e que são referências para mim, que me ajudaram muito a estudar cinema. Chaplin, Stanley Kubrick, Ingmar Bergman, Alfred Hitchcock, e aí mais recentes, né? Eu gosto muito do cinema do Clint Eastwood como diretor mesmo, não apenas por ser fã do Clint como ator, eu gosto muito como o Clint ele consegue explorar temáticas que mesmo que eu não concorde com elas, mesmo que eu não concorde com o ponto de vista do Clint sobre questões, como ele mostra esse amor que é tão raro ver hoje em dia, né? Tão raro ver nessa era contemporâneo, o Clint ele não tem medo de entrar nessas questões. Mas eu gosto muito do Sergio Leone, gosto demais também do Jean-Pierre Melville. Eu tenho muitos artigos escritos sobre o Melville, por sinal. E no mais, cinema soviético, eu também, por trabalhar na área, né, por trabalhar com pesquisa em torno do cinema soviético, eu deixaria como recomendação não apenas do Tarkovsky, mas toda a estrutura soviética. Procure mais sobre o cinema soviético. Eu sempre digo que o pessoal, quando procura o cinema soviético, começando com Tarkovsky, geralmente que é a porta de entrada para muitos, mas quando procura mais, fica surpreso com a qualidade desse cinema, fica surpreso com o desenvolvimento de gêneros e como você tem bons filmes também.
Você está curtindo o nosso podcast Fora de Catálogo com Daleno Gari, né? Continua aqui com as nossas perguntas. Alguma edição em mídia física o agradou tanto a ponto de fazer mudar a percepção sobre um filme?
Na realidade, eu gosto muito do material suplementar. Não digo que muda a visão sobre o filme, mas o material suplementar ele é muito importante para conhecer sobre histórias de bastidores, né? E eu tenho fascínio por essas histórias, eu gosto muito de pesquisar sobre o que acontece na produção, sobre o que acontece também em torno de um determinado posicionamento do diretor, questão técnica. Então tudo isso é muito, mas muito legal, e por isso que eu coleciono muito DVDs e Blu-rays da Criterion, que eu acho que é a maior nesse meio. Temos tantas outras, né? A Shout também faz um grande trabalho, tem distribuidoras nacionais do Brasil que elas acabam também investindo bastante, né? Mas eu gosto muito desse material para fazer essa análise. E aí, claro que tem uma diferença, né? O filme que te proporciona esse material suplementar, ele acaba sendo um alvo de estudo. Você consegue, na verdade, estudar mais sobre ele, você consegue, na verdade, analisar posicionamento dos produtores, percepção geral, trilhas comentadas, por exemplo. Eu gosto muito de trilhas comentadas, seja pro bem ou seja pro mal. Vou dar um exemplo: eu recebi da Universal o Blu-ray de Cats, e Cats é um filme que eu particularmente não gosto muito, para dizer o mínimo. Mas por curiosidade eu dei play em Cats na trilha comentada e eu fui direto para Macavity para ver o que o diretor tinha para falar sobre o que na minha visão foi um escândalo. E aí eu descobri na trilha comentada que o diretor na realidade ele acreditava que Macavity de Cats era algo extraordinário, que ele tinha feito ali um grande filme. Então veja, por conta de todo esse material, você vê os posicionamentos. Ele já sabia que Cats tinha sido um fracasso no cinema, mas mesmo assim ele bancou a produção, né? Mesmo assim ele bancou tudo aquilo que ele tinha feito. Então eu não digo que muda o ponto de vista, nunca aconteceu de mudar o ponto de vista por conta de alguma edição em mídia física, mas colabora muito para fazer pesquisa, colabora muito também para desenvolver um trabalho mais aprofundado, especialmente no âmbito acadêmico.
Ô, Daleno Gari, conta para nós, o terror continua a ser um subgênero?
Bom, na realidade, o terror ele é visto por parte da indústria como um gênero secundário. Infelizmente, eu falo para vocês que isso aos poucos está mudando, mas não é uma transição que ela é feita de uma hora para outra. Não, demora bastante tempo e eu acredito que temos aí pelo menos mais uma década para quebrar com algumas visões bem antigas da indústria, que começam, são da década de 30 na realidade, e aí se renovam durante a década de 70. Vou explicar aqui rapidinho uma breve história dessa polêmica. Na década de 30, quando começa a academia, no caso, quando a academia ganha força no cinema dos Estados Unidos, ela coloca duas questões. Primeiro, que a comédia pastelão não era um gênero que deveria ser considerado para o cinema arte. E segundo, que os filmes de terror eram filmes baratos de entretenimento, e que você não deveria levar em conta também para premiações. Essa questão é fundamental porque em vários filmes de terror da década de 30 são usadas equipes secundárias, seja na Universal, seja em outras produtoras, por conta dessa visão. Rende bem na bilheteria, mas não é considerado como arte. Vários artistas do gênero não queriam vincular o seu nome no gênero terror. Aí nós temos a renovação na década de 60, década de 70, temos um grande filme que é O Exorcista, que é o meu filme de terror favorito. Eu comentei muito sobre ele no meu canal do YouTube, eu contei a história de como O Exorcista foi boicotado no Oscar, num vídeo que eu fiz, que eu faço de uma série do canal chamada Histórias do Oscar, e isso se renova mais uma vez, né? Se renova essa perseguição com o gênero terror. É uma pena, é lamentável, mas tem pessoas ainda hoje dentro da indústria do cinema, e eu não falo apenas em questão de premiação, tá, gente? Eu falo em questão de produção e distribuição. Tem pessoas que consideram o terror apenas algo para ganhar dinheiro, uma ferramenta para ganhar dinheiro, para conseguir mais resultado de bilheteria. Por quê? Porque o fã do gênero terror, ele é o mais engajado do cinema. Não estou falando aqui de... não estou entrando na discussão de retorno de bilheteria, até porque seria injusto, teria que mencionar blockbuster. Mas de todos os gêneros, o fã do terror, mesmo com um filme ruim, ele vai para a bilheteria... Perdão, ele vai para a sala do cinema e ele consegue com isso entregar um bom resultado de bilheteria. Tivemos esse ano, antes da pandemia, um filme nos Estados Unidos que é fiasquento, que se chama Fantasy Island, A Ilha da Fantasia. É um filme muito barato de ser feito, 7 milhões de dólares, e que deu um ótimo resultado. Deu um ótimo resultado por quê? Porque o fã do terror ele busca experiências assim. É um gênero popular, é um gênero que ele acaba, de certa forma, agradando a todos. Seja para o jumpscare ou seja para algo mais trabalhado, um cinema autoral no caso, né? Então sim, parte da indústria vê um terror como um gênero secundário, talvez um subgênero, e eu acho que bons diretores, jovens diretores, estão ajudando a quebrar toda essa questão, estão ajudando a quebrar com essa visão. Poderia citar Robert Eggers, poderia citar Ari Aster, são diretores que estão surgindo aí. Temos tantos outros bons, mas é uma tarefa que não é de uma hora para outra. Vai demorar um tempinho ainda para que a indústria como um todo veja o terror de uma outra forma, porque ainda hoje o terror, ele, quando é analisado pelos executivos, ele é analisado pelo retorno financeiro. Então é muito mais fácil você trabalhar com 5 ou 6 milhões de dólares uma produção em torno do jump scare do que você, na verdade, conseguir desenvolver um terror autoral, um terror diferente e bancar isso pro público, né?
Olha, muitos consideram que o crítico assiste a obra para odiá-la e acaba não apreciando, né? Que tal explicar um pouco como isso não é uma afirmação correta?
Bom, é uma visão que muitas pessoas têm, e eu vou falar mesmo do gênero terror, tá? O gênero terror no cinema, ele é um gênero que é mais ou menos ame ou odeie para várias pessoas. Então tem fãs de terror que eles não aceitam crítica negativa. É impressionante. E eu não estou falando apenas no meu caso, mas eu vejo outros colegas que publicam e que arrumam confusões no Twitter porque não gostaram de um filme e acabaram com isso atiçando determinado público. E aí vem toda essa questão: ah, você viu aquele filme apenas para fazer uma crítica negativa? Ou tem uma outra questão que o pessoal comenta muito: ah, esse filme não é um filme para crítica, é um filme para o grande público, para nós fãs, etc, etc, etc. São argumentos que sempre a gente acaba ouvindo, né? Eu nunca me meti em alguma confusão desse tipo, de como eu vi outros colegas. Eu, por exemplo, vi uma colega que foi perseguida, que é uma crítica dos Estados Unidos, que foi perseguida depois que falou mal de um filme da DC, e o pessoal da DC atacou ela, sabe, porque ela tinha publicado uma crítica negativa, e ficou uma briga de torcida, na verdade, né? Então é óbvio que isso não é verdade, que o crítico não assiste a obra para odiar. Cada um tem a sua bagagem, cada crítico tem a sua bagagem, cada crítico tem uma coleção de conceitos e tenta, ao assistir o filme, fazer a aplicação dos mesmos, né? Eu creio muito na visão de que você tem que avaliar o filme dentro do seu contexto. No final de cada crítica, de cada vídeo, eu dou uma nota, mas eu sempre digo, é uma nota dentro do contexto. Nunca use para comparar com outro filme para falar, ah, esse filme aqui tem uma nota maior, então ele é melhor do que esse outro que teve uma nota menor. Não, tudo dentro de um contexto. A visão de que o crítico assiste para odiar a obra, ela não é verídica a partir do momento em que a crítica, ela não é uma ciência. Não existe uma fórmula para falar se um filme é bom ou se um filme é ruim. É uma experiência, é uma análise subjetiva. O que acaba tornando um crítico mais popular, ou que as pessoas acabam seguindo determinada pessoa, seja na escrita, seja em plataformas como Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, etc., é o seguinte, é o alinhamento de pensamento, é a forma como a retórica ela acaba gerando construções maiores e reflexões sobre um determinado filme. Eu acredito muito nisso, sabe? Então eu considero muito legal o engajamento que eu tenho no meu canal no YouTube, as discussões que a gente faz sobre determinado filme. E como eu já falei aqui, inclusive, eu falo pro pessoal, quando eu dou uma crítica, quando eu faço uma crítica ruim, não deixe de assistir o filme por conta da minha crítica, ou não pegue a minha crítica como a verdade única e absoluta do cinema, porque é subjetivo. Tenha a sua própria experiência. Isso que é o principal, né?
Ô Valdemar, qual a maior alegria que seu canal proporcionou e qual a maior tristeza?
Já adianto que tristeza nenhuma. Na verdade, eu só tenho a agradecer o espaço que eu tenho. É um canal que ainda é pequeno. Eu tô gravando aqui com 52 mil inscritos no momento que eu estou gravando esse podcast. 52 mil inscritos exatos. E eu nunca imaginei ter esse público, na realidade. Por quê? Porque eu sempre fui um adepto da crítica escrita. E a crítica escrita, vou falar que você consegue uns 500 acessos por dia, mais ou menos, no máximo. Um vídeo no YouTube, sei lá, de 2, 3 dias, eu consigo uma margem de uns 3, 4, 5 mil acessos nos primeiros dias, que é algo que eu nunca imaginei. Repito, eu consigo falar com mais pessoas, eu consigo comunicar, passar as minhas ideias, eu consigo compartilhar conhecimento na questão do Oscar. Então, tristeza nenhuma, porque me abriu várias portas, assim, as pessoas conhecem mais o meu trabalho, têm curiosidade, querem discutir sobre determinado filme, e eu sempre deixei claro que é o canal de cinema. Eu não teria tempo para fazer crítica de séries, fazer crítica de games, até porque não são a minha área, né? Eu não acompanho séries, não sobra tempo para acompanhar séries. Agora, no cinema, proponho trazer o conteúdo de qualidade, discussões sobre a temporada de premiações. Eu acho que esse é o diferencial e por isso que o pessoal ele é muito engajado no canal. Então essa é uma grande alegria, né? Discussões de alto nível, eu tento sempre responder os inscritos, e uma discussão com muito engajamento, assim, a gente realmente discute sobre o filme proposto, seja um lançamento ou seja um filme menor. Eu, por exemplo, estou fazendo a crítica de toda a franquia 007. Se fosse apenas por número de views, se essa fosse minha preocupação, eu não faria crítica da franquia 007, afinal de contas, tirando os filmes do Brosnan e do Craig, não desperta muito a atenção do público. Mas a qualidade da discussão ela é tão boa, é tão legal ver como as pessoas se envolvem. Por exemplo, vários comentários do pessoal dizendo: ah, cresci com os filmes do Roger Moore, não gosto muito desses filmes, mas a reflexão que tu propõe ela é legal, ela traz novas questões para mim. Tudo isso motiva, sabe? Então eu me sinto muito alegre por isso, por mais pessoas conhecerem o canal, conhecerem meu trabalho, e por abrir espaço, né? Um espaço rico de discussão que acaba se tornando, de certa forma, uma referência para premiações, que seja questão do Oscar, né? O conhecimento que eu tento dividir ao longo do ano inteiro, não apenas naquela janela final.
Ô Valdemar, conta pra gente, qual diretor você considera que você considera superestimado e qual diretor cuja filmografia mais lhe agrada?
Olha, superestimado, como eu acredito em toda essa retórica do cinema como uma experiência pessoal e subjetiva, eu não me sentiria apto para falar superestimado, porque depende muito do conceito de cada um. E eu vou justificar isso quando eu falar do subestimado. Por exemplo, eu queria ver mais discussões sobre Chaplin. Eu não encontro discussões sobre Chaplin, seja no meio acadêmico, seja em discussão de crítica de cinema, seja no YouTube, por exemplo. Então, nesse sentido, o Chaplin, na minha visão, ele é subestimado na era contemporânea. As pessoas têm uma lembrança do Chaplin, ou as pessoas elas falam do Chaplin em determinadas cenas, por determinados filmes, mas elas não querem discutir mais, elas não querem tratar mais sobre o Chaplin realizador. Entende como essa questão de conceito é problemática? Então eu vou me resumir a falar o seguinte. Questão de filmografia. Eu gosto muito do Stanley Kubrick, gosto muito da filmografia do Ingmar Bergman, apesar de eu acreditar que o Bergman ele tem pontos altos e baixos, mais altos do que baixos, por acreditar que é uma filmografia que em determinados anos tem um desequilíbrio. Então Kubrick, Bergman, o Chaplin, Jean-Pierre Melville, que eu adoraria, nessa questão do subestimado, tá? Adoraria mais discussões sobre o Jean-Pierre Melville. Não existe, é impressionante. Até esses tempos eu estava produzindo um artigo acadêmico sobre o cinema do Jean-Pierre Melville, publiquei dois artigos sobre ele, e as referências na área acadêmica do Brasil são, sei lá, 5 pessoas no máximo, no máximo, no máximo, no máximo. Tem gente que faz a crítica dos filmes dele? Tem, mas são poucas críticas e são quase que análise da história, na realidade, sabe? Contando a história do filme. E o Jean-Pierre Melville ele promove discussões belíssimas sobre a participação da França na Segunda Guerra Mundial, como ele trabalha com a memória da guerra, a luta da França, né? A questão do nazismo. Então eu poderia citar vários diretores que eu queria ver mais discussões e que infelizmente você não encontra. Agora, Christopher Nolan, poxa, esse aí você encontra discussão em qualquer lugar. Irmãos Russo, você encontra discussão sobre eles em qualquer lugar, porque são, claro, eu entendo perfeitamente a questão do produtor de conteúdo. O produtor de conteúdo ele tem que seguir o que dá mais audiência, né? Mas na medida do possível eu tento trazer esses diretores para abrir um espaço no meu canal também, justamente para quem eu acredito que não tem um espaço devido. Cinema soviético, não tem discussão do cinema soviético no geral. Não, no geral, você não encontra discussão sobre cinema soviético, uma pena. Não apenas no Brasil, tá? Nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos têm um grande problema com o cinema legendado. Pouca gente sabe, mas é bem difícil você encontrar um filme legendado nos Estados Unidos fora do grande eixo, né? Nova York, Califórnia, Boston, Atlanta.
Você está curtindo nosso podcast Fora de Catálogo com o Valdemar? Ele que tem um canal no YouTube com mais de 55 mil inscritos, né? É o nosso amigo Valdemar, é o Valdemar Dalenogari. Curte lá a página dele no YouTube e aqui no nosso podcast, um bate-papo com ele, né? O que você tem a dizer para as pessoas que não deram uma chance ao cinema europeu e asiático?
É uma questão complicada como professor de cinema. Vou falar... Poderia falar a mesma coisa assim de cinema africano, quem sabe, em um outro nível. Mas eu acredito que tem muita gente que tem um preconceito, sabe? Vai com uma ideia do que o cinema asiático é e, a partir disso, não assiste o filme, não assiste determinado longa, porque acha que não vai agradar. Isso é completamente errado. E por muitos anos isso acabou afetando a distribuição do cinema asiático. Coreia do Sul, por exemplo. Coreia do Sul produz ótimos, ótimos, ótimos filmes. Até Parasita, agora, existia a chamada maldição sul-coreana nas premiações, porque o cinema da Coreia do Sul ele não conseguia muita visibilidade fora do seu país, tinha grandes problemas também para colocar no mercado europeu, mercado dos Estados Unidos e, consequentemente, no mercado do Brasil, porque as pessoas não estão aptas a essa experiência. Nos Estados Unidos tem a questão do cinema legendado, isso não ocorre no Brasil, esse não seria um empecilho, mas assim, o cinema europeu no Brasil, eu considero que você tem uma boa aceitação, tem uma boa aceitação, sim, não apenas na comunidade cinéfila, eu acho que o pessoal curte o cinema europeu. Tem casos de pessoas que não assistem, só assistem o que é consumido pelos Estados Unidos. Uma decisão da pessoa, sem dúvida, você tem que respeitar, mas eu acho que você poderia, de forma saudável, sem querer obrigar ninguém a tomar conta de uma característica ou de uma ideia que não aceite, mas de forma saudável, colocar em prática essa discussão, né? Ampliar para que, quem sabe, abra os horizontes e quem sabe essa pessoa considere a ideia de assistir algo fora da sua zona de conforto. Então seria isso. As pessoas têm as suas próprias zonas de conforto, né? As pessoas ficam com essas zonas de conforto e dificilmente saem delas. Caso de Parasita, no ano passado, vou falar para vocês. Ele estreia no circuito comercial dos Estados Unidos. Claro que já tinha toda a expectativa dele por conta do Festival de Cannes, né? Mas ele entra no circuito dos Estados Unidos e tem uma boa bilheteria, por várias semanas as salas lotadas, mas isso no grande circuito, no circuito das principais cidades do cinema, Los Angeles, Nova York, Atlanta, Boston. Fora existia ainda o preconceito com o cinema legendado, e aí quando Parasita é indicado para o Oscar, né? não é quando ele vence o Oscar, quando ele é indicado para o Oscar, que tem... seria, na verdade, uma aceitação simbólica da academia dos Estados Unidos, aí existe um interesse ainda maior e as pessoas vão atrás, sabe? Parece que muitos filmes precisam desse empurrão e dessa aceitação simbólica para conseguir posicionamento no mercado. Então tem gente que só aceita sair da zona de conforto com esse empurrão, que é uma pena.
Valdemar, como você é um colecionador, tem algo a dizer sobre filmes e séries não lançadas em mídia física no Brasil? E o filme A Mula, por exemplo, é uma das grandes perdas do home video nacional, do nosso Clint Eastwood.
A Mula, por exemplo, é uma das grandes perdas do home video nacional. Olha, eu tenho muitos contatos com o pessoal que trabalha na distribuição. Eu entendo parcialmente o lado deles. Eu vou explicar aqui nessa questão. Por que eu entendo parcialmente? Porque eles justificam dizendo o seguinte... Olha, a gente não pode fazer uma prensagem, a gente não pode fazer um lançamento em Blu-ray, por exemplo, de um filme que a gente considera que não vai vender. Tudo bem, é uma questão de mercado e tal. Só que aí tem lançamentos das próprias distribuidoras, nos quais elas acabam entrando em uma contradição tão profunda, mas tão profunda, que acabam anulando completamente o argumento anterior. Então, se fosse isso, apenas se fosse pela questão do estudo mercadológico, como eles chamam, tudo bem, se isso fosse praxe no Brasil, eu até poderia aceitar. Quando você tem essas contradições internas, e você tem em todos os distribuidores esse caso, tá? Aí não tem como aceitar. E a mesma coisa assim, ó, de você falar que, ah, eu lancei o filme em DVD, não preciso lançar em Blu-ray. Infelizmente, gente, infelizmente, eu falo isso porque eu conheço um pouquinho do mercado. Tem pessoas que trabalham na área da distribuição que não têm a mínima noção sobre a diferença de qualidade de um DVD e de um Blu-ray. Pensam que a experiência vai ser igual. Pensam que o fato de um filme ter uma tiragem em DVD é o suficiente para justificar o não relançamento, vou dizer assim, desse mesmo longa em Blu-ray. É uma pena? É bizarro? É, mas só que são questões que eu acredito que os fãs, aí no caso, nós colecionadores, temos que nos posicionar e fazer uma cobrança saudável, claro, uma cobrança nas mídias sociais, mostrando para essas pessoas tão atrasadas como a mídia física tem espaço, sabe? Como a mídia física, num preço justo, como a mídia física trabalhada com qualidade, ela tem um público. Tem um público sim no Brasil, tem um público muito engajado. Agora, não é aquela coisa, né? Trazer uma versão qualquer dos Estados Unidos, colocar aqui no mercado a um preço caro e querer tornar isso padrão, não. Faz um carinho pro teu público. Traga uma versão com conteúdo, traga uma versão legal, traga uma versão trabalhada. Por isso que eu apoio muito as distribuidoras nacionais que trazem esse conteúdo de qualidade. No mais, é uma pena que existem áreas cinzentas na distribuição. Não falo apenas em home video, mas aí falaria para aluguel digital, para venda digital. Infelizmente, ainda existem filmes nos quais a única opção acaba sendo o download da internet, o torrent, que seja. É uma dificuldade que nós temos, é um trabalho que as distribuidoras sabem que tem que superar nos próximos 5, 10 anos no máximo, sabem que perdem dinheiro com a pirataria, mas depende também de um processo interno delas, um processo também de amadurecimento de cada uma e de novas estratégias de mercado. Alguns dizem o seguinte: ah, a mídia física está fadada ao esquecimento, ninguém mais vai querer mídia física com Netflix, Amazon. Isso eu acredito que é bizarro, sabe? E infelizmente nós temos muito ainda desse discurso hoje em dia, cada vez mais, na realidade, dentro do próprio Brasil, nessa era de pandemia. Eu estava ajudando esses dias um pessoal que estava pedindo por uma edição especial de Cidade de Deus, e eu tô tomando conta, assim, como tem pessoas que não conhecem, não sabem a importância de uma edição legal em Blu-ray, trabalhada, com uma qualidade de imagem, com uma boa qualidade sonora. É uma pena, mas cabe aos fãs também, na medida do possível, trabalhar com isso e fazer toda essa pressão, seja uma pressão nas redes sociais, claro, sempre com argumentos respeitosos, nunca passando dos limites do aceitável, né?
E por falar na mula, notamos que em seus vídeos você é um grande fã do Clintão, né? É o apelido que a gente dá para o Clint Eastwood como diretor e ator. Cite 5 grandes trabalhos já realizados por ele, seja atuando ou dirigindo, que você gosta muito.
Ah, eu adoro a filmografia do Clint no geral. Sou suspeito para falar. Adoro o Clint dirigindo, como eu falei. Eu discordo de várias questões que ele coloca nos seus filmes. Questão ideológica, política. Mas eu admiro o amor que ele tem por isso, sabe? Como ele fala com amor, como ele transmite esse amor. Nós vamos ver 5 que passam pela minha cabeça nesse momento. 3 Homens em Conflito, Dirty Harry, Fuga de Alcatraz, Os Imperdoáveis... E eu vou falar, o último filme que eu vou falar é justamente o que eu assisti ontem, que é In the Line of Fire, Na Linha de Fogo, que é um filme de 93 do Wolfgang Petersen, que é um dos filmes desconhecidos do Clint. O Clint tem tantos filmes excelentes, espetaculares, que o pessoal acaba deixando vários de lado, e eu acho que Na Linha do Fogo é um excelente filme que merecia mais reconhecimento. Então esse último, na verdade, fica como uma dica, né? Uma dica para quem consome apenas os principais do Clint, procure Na Linha de Fogo, que vale muito a pena. Bom, então deixa eu agradecer de novo aqui por participar com vocês. acompanhe o trabalho do grupo, desejo muita sorte a todos e que a gente tenha boas notícias no mercado agora, depois da pandemia, né? Uma situação que não é fácil para ninguém e que isso não acabe prejudicando ainda mais os colecionadores, que acabe também, que não acabe tirando investimento da área, certo? Até mais, pessoal. Obrigado pela atenção.
Valeu, valeu, Valdemar. O nosso amigo Valdemar da Lenogari no nosso podcast Fora de Catálogo. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua presença. Espero que todos tenham curtido, gostado, né? Um bate-papo bem legal. E até a próxima edição. Eu, Carlinhos, estarei de volta aqui no bate-papo do Fora de Catálogo no nosso podcast.